aprovadas e dos candidatos aprovados no 21º concurso público para provimento de cargos de juíza federal substituta e juiz federal substituto da terceira região. Esta sessão estará sobre a presidência de Sua Excelência, desembargador federal Carlos Muta, presidente desta corte, que solicita a todos os presentes que permaneçam em pé, enquanto as senhoras desembargadoras federais e os senhores desembargadores federais ocupam seus assentos neste plenário. A mesa de honra dessa sessão é composta pelas Suas Excelências, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Desembargador Militar Silvio Oyama. Neste ato, representando a Prefeitura do Município de São Paulo, o secretário municipal de Justiça, doutor André Lemos Jorge. Neste ato, representando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o presidente no biênio 2023-2025, desembargador federal Fernando Quadros. Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz federal Caio Marinho. Procuradora-chefe da Procuradoria Regional da República da Terceira Região, doutora Cristina Marelin Viana. E compondo a mesa de honra, o senhor presidente convida, neste ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, o secretário de Relações Institucionais da OAB São Paulo, doutor Antônio Carlos Cedenho. Por gentileza, podem sentar-se.
Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta a sessão plenária extraordinária solene deste tribunal, convocada para a posse dos candidatos e candidatas aprovados no 21º concurso público para provimento de cargos de juíza federal substituta e juiz federal substituto da terceira região.
O senhor presidente convida as suas excelências, a desembargadora federal Consuelo Yoshida e a desembargadora federal Ana Yucker, respectivamente, a integrante mais antiga e a mais moderna desta Corte de Justiça, para receberem, na entrada do plenário, as juízas federais substitutas empossandas e os juízes federais substitutos empossandos. Carlos Felipe da Silva Ribeiro. Douglas Cunha Hassan Ribeiro. Paulo Alessandro Rodrigues de Oliveira Hipólito. Jean Carlos Nunes Pereira. Érica do Amaral Matos. Alexandre Bernardes Andrade. Silvia Amanda Barbosa Bueno de Sales. Igor da Costa Cunha. Atílio Eduardo Pitondo Dias Júnior. Natasha Reis de Carvalho Cardoso. Eduardo Alencar de Tofol. Caroline Schlatter. Zaira Costa Chaves. Renan Mendonça de Almeida. Daniel Ricardo Lemos Linder. Ádilo Hugo Lira Nascimento. Natália de Oliveira Correia Faria Maciel. Mariana Fátio Baltazar Rodrigues. Lucas Farias Moura Maia. João Paulo Lopes Lange. Walter Macedo de Carvalho Júnior. Matheus Grisolia Elias de Andrade. Lucas Cavalcante Dias Pereira. Luiz Henrique Buzo Ribeiro Santos. Rodrigo Flávio dos Santos. Eduarda dos Santos Knob. Carolina Lancelotti Cota. Erison Linar de Moraes Rezende. Amanda Duarte de Almeida Ferreira. Eduardo Santos Crestani. E Daniel Amorim Friaça.
Neste momento, o senhor presidente convida para celebrar o Hino Nacional Brasileiro.
Podem sentar-se. O cerimonial informa que fará nominata das autoridades presentes por blocos. Registramos e agradecemos a presença da desembargadora Cláudia Lúcia Fonseca Fanucchi, representando neste ato o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Procuradora Regional da União da Terceira Região, doutora Gladys Assunção, representando neste ato a Procuradoria-Geral da União. Subprocuradora Regional Federal da Terceira Região, doutora Elda Lopes Migliatti, representando neste ato a Procuradoria-Geral Federal. Superintendente Regional Michele Reis Moreira, representando neste ato o Instituto Nacional do Seguro Social. Defensor Público Antônio Roversi Júnior, chefe da Defensoria Pública da União no Estado de São Paulo. Defensor Público Geral Gabriel Santana Furtado, do Estado do Maranhão. Juíza Federal Monique Marchioli Leite, diretora do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. Desembargadora Federal Luiz Filgueiras, presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul e também representando a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Juiz Federal Ney Gustavo Paes de Andrade, presidente da Associação dos Juízes Federais de Mato Grosso do Sul. Desembargador Ricardo Cunha Quimente, diretor da Escola Paulista da Magistratura. Advogada Paula Lima Hipólito Oliveira, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Brigadeiro do Ar Reginaldo Pontiroli, comandante do 4º Comar. General de Brigada Eduardo Rodrigues Schneider, assessor de Relações Institucionais do Comando Militar do Sudeste. Capitão de Fragata Ana Cristina, representando neste ato o comando do 8º Distrito Naval. E a juíza federal Ana Lia Ferraz da Gama Ferreira, secretária-geral da AJUF. Também temos a presença dos membros da comissão organizadora e examinadora do 21º concurso. Os magistrados, membros efetivos, desembargador federal Carlos Francisco, desembargadora federal Gisele França. Os membros suplentes, desembargador federal Nelton dos Santos, juíza federal Vanessa Vieira de Mello. Representante do Ministério Público Federal, a Procuradora Regional da República, Sandra Akemi Shimada Kishi. Representantes da Universidade, professor Dr. Robson Maia Lins. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Augusto Pérez e Dr. Vicente Bagnoli. E membro da Comissão Multiprofissional, Dra. Marina Faraco Lacerda Gama.
Senhor presidente, solicita ao senhor Douglas Cunha Hassan Ribeiro que se dirija à tribuna e que as juízas empossandas e os juízes empossandos do 21º concurso se coloquem em posição de respeito para realizarem o juramento de posse.
Senhor diretor da Subsecretaria do Órgão Especial e Plenário fará a leitura unificada dos termos de posse.
Termo de posse. Aos 26 dias do mês de janeiro do ano de 2026, nesta cidade de São Paulo, na sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, perante o Tribunal Pleno, compareceram Carlos Felipe da Silva Ribeiro, Douglas Cunha Hassan Ribeiro, Paulo Alessandro Rodrigues de Oliveira Hipólito, Jean Carlos Nunes Pereira, Érica do Amaral Matos, Alexandre Benardiz Andrade, Silvia Amanda Barbosa Bueno de Sales, Igor da Costa Cunha, Atílio Eduardo Pitondo Dias Júnior, Natasha Reis de Carvalho Cardoso, Eduardo Alencar de Tofol, Caroline Schlatter, Zaira Costa Chaves, Renan Mendonça de Almeida, Daniel Ricardo Lemos Linder, Adilo Hugo Lira Nascimento, Natália de Oliveira Correia Faria Maciel, Mariana Fátio Baltazar Rodrigues, Lucas Farias Moura Maia, João Paulo Lopes Lange, Walter Macedo de Carvalho Júnior, Matheus Grisolia Elias de Andrade, Lucas Cavalcante Dias Pereira, Luiz Henrique Buzo Ribeiro Santos, Rodrigo Flávio dos Santos, Eduarda dos Santos Quinob, Carolina Lancelotti Cota, Erison Linardi de Moraes Rezende, Amanda Duarte de Almeida Ferreira, Eduardo Santos Crestani e Daniel Amorim Friaça, que, após cumprirem as exigências legais, tomaram posse no cargo de Juíza Federal Substituta e Juiz Federal Substituto da Justiça Federal da 1ª Instância da 3ª Região, para o qual foram nomeadas e nomeados pelo ato da presidência número 7.427, de 26 de dezembro de 2025, publicado no Diário Oficial da União, edição número 247, de 29 de dezembro de 2025, prometendo bem desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis do país. As declarações de bens exigidas pela Lei número 8.730, de 1993, regulamentada pela Instrução Normativa número 65 do Tribunal de Contas da União, foram apresentadas e arquivadas junto à Divisão de Assuntos da Magistratura da Secretaria dos Conselhos de Administração e Justiça desta Corte. Prestado por esta forma o compromisso legal, mandou o excelentíssimo senhor desembargador federal presidente Carlos Muta que eu, bacharel Fábio Bordim de Sales, diretor da subsecretaria do órgão especial e plenário, lavrasse o presente termo, que é assinado na forma da lei.
Declaro formalmente empossadas e empossados, respectivamente, as candidatas aprovadas e os candidatos aprovados no 21º concurso público no cargo de juíza federal substituta e juiz federal substituto.
Representando as novas juízas federais substitutas e os novos juízes federais substitutos do 21º concurso, o senhor presidente concede a palavra ao juiz federal substituto, Carlos Felipe da Silva Ribeiro.
Boa tarde. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, doutor Carlos Muta, em nome de quem saúdo os demais desembargadores e juízes federais aqui presentes. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente da Comissão Examinadora do 21º Concurso de Juíza e Juiz Federal Substituto da Terceira Região, doutor José Carlos Francisco, em nome de quem saúdo os demais membros da ilustre banca examinadora. Excelentíssimos membros do Ministério Público Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil. Caros colegas, juízas e juízes federais substitutos e respectivos familiares, senhoras e senhores. O momento de posse na magistratura federal finalmente chegou. Aquilo que parecia ser um sonho, ou que somente parecia ser real, nas muitas visualizações desse dia tão esperado, na tarde de hoje, torna-se concreto. Um filme passa pela cabeça de todos nós. Mas antes de falar sobre essa caminhada, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, à comissão examinadora, que conduziu com competência, gentileza e maestria um concurso de alto nível e extremamente exigente. Exigência essa compatível com a excelência que se espera de um magistrado integrante do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A todos os servidores do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que de forma primorosa auxiliaram na realização de um concurso trabalhoso e com muitas etapas. Muito obrigado. Aos familiares e todos aqueles que possibilitaram o nosso sucesso nessa empreitada. Mais do que um suporte, sem o amor sincero de vocês, seria impensável trilhar essa jornada. Em particular, um especial agradecimento à minha esposa Juliana. O teu amor e compreensão indescritíveis fizeram com que esse dia chegasse. Obrigado, amor. Em relação aos amigos e amigas, cabe um destaque especial. Sincera gratidão ao carinho genuíno e generosidade de viver nossos sonhos. Seria muito árido sem vocês. Como último agradecimento, queria agradecer a todos os professores e professoras que, ao separarem tempo e energia para transmitir um conhecimento íntegro e correto, nos conduziram ao êxito hoje comemorado. A trajetória de cada um dos empossandos foi marcada pela superação de inúmeros obstáculos. Muitas vezes, persistir era o único passo a ser dado, mesmo quando as lágrimas ou a exaustão batiam a porta. Se as pedras no caminho foram várias, maior era a vontade de integrar a magistratura federal. Sonho de uma vida. Se hoje um caminho termina, um novo caminho se inicia. A tarefa de julgar exige responsabilidade e equilíbrio. No livro Eles, os Juízes, Vistos por um Advogado, o jurista e catedrático italiano Piero Calamandrei observa: o drama do juiz é a contemplação cotidiana das tristezas humanas, que preenchem todo o seu mundo, onde não encontram lugar os rostos amáveis e repousantes dos afortunados que vivem em paz, mas apenas o rosto dos sofridos, conturbados pelo rancor do litígio ou pelo avitamento da culpa. Tal passagem ela denota que cada processo espelha um drama da vida humana, e a nobre missão de decidir traz consigo um impacto sobre diversas vidas. O ofício da judicatura requer, portanto, parcimônia e sensibilidade frente a cada caso concreto examinado. Tanto na antiguidade como na contemporaneidade, diversas são as definições sobre justiça. Em Roma, Ulpiano afirmava que a justiça é a vontade firme e perpétua de dar a cada um o que é seu. Em outra visão, modernamente, a norte-americana Nancy Fraser estabelece que os pilares da justiça são redistribuição, reconhecimento e paridade de participação, com o objetivo que todos participem na vida social como iguais. Sob qualquer ângulo ou visão que se analise o conceito de justiça, por certo, a nobre missão de decidir o que é justo em cada processo é uma tarefa bastante complexa. Algumas palavras mencionadas em duas oportunidades no dia de divulgação das provas orais chamaram minha atenção. Amor pelo exercício da magistratura. Creio que esse amor, para além de um estado de encantamento, reflete-se na compreensão de que a pacificação de conflitos em uma vara federal com sem número de processos traduz-se num sacerdócio incondicional. Esse sacerdócio exige renúncias, equilíbrio, capacitação constante e a superação de qualquer dificuldade que porventura ocorra. Tenacidade e calma, pois as dificuldades certamente existirão. Aproximando-nos do final, cabe a seguinte pergunta: o que se espera das presentes juízas e juízes federais que hoje tomam posse? Tal pergunta é crucial, pois as promessas civilizatórias trazidas pela Constituição Federal de 88 ainda carecem de efetivação. E o Poder Judiciário, muitas vezes, é o último refúgio para a efetivação de certos direitos. Pois bem, dentre alguns predicados importantes para o exercício da magistratura, eu destaco quatro: imparcialidade, coragem, estudo e atualização permanente e a escuta ativa dos advogados. Imparcialidade é um dever das magistradas e magistrados que hoje iniciam sua vida funcional, significando um dever de decidir sem quaisquer favoritismos ou predisposições. Com coragem, devem os juízes sempre respeitar o princípio da separação dos poderes, mas sem se esquivar de concretizar os direitos fundamentais em uma sociedade ainda bastante desigual. Tal virtude, contudo, jamais se confunde com uma indesejável arbitrariedade. A capacitação constante também é um dever dos magistrados, pois há um direito dos jurisdicionados e da sociedade em geral à obtenção de um serviço de qualidade por meio da entrega de uma prestação jurisdicional célere e adequada. Não menos importante é o dever das juízas e juízes de escutar atentamente o que os advogados têm a dizer em um processo judicial. Tal escuta, portanto, é ativa, pois internaliza e valora com atenção cada um dos argumentos trazidos por esses profissionais indispensáveis à administração da justiça. Por fim, gostaria de encerrar esse discurso com o seguinte trecho de uma canção do Djavan: se tivesse mais alma para dar, eu daria. Isso para mim é viver. Que toda a alma e o coração que nos possibilitaram chegar até aqui e comemorar o dia de hoje continuem sempre conosco, pois o dia a dia da magistratura exigirá esse amor. É isso que espera e merece a sociedade e esse egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Que sejamos felizes. Muito obrigado a todos.
Prosseguindo a nominata, destacamos a presença do Subprocurador Regional Luiz Fabrício Tomaturgo Vergueiro, representando neste ato a Procuradoria Regional da União da Terceira Região. Procurador Regional Substituto Carlos Fernando Alto Ribeiro, representando neste ato a Procuradoria da Fazenda Nacional da Terceira Região. Procurador Regional Substituto Roberto Rodrigues Pandelo, da Procuradoria Regional do Banco Central da Terceira Região. coordenadora do atendimento do INSS, Natália Weber, representando neste ato a Superintendência Regional Sudeste 1. Superintendente Substituto Cláudio Ferrer de Souza, da Receita Federal na 8ª Região Fiscal. Advogado Eric Vanderlei Micheletti Felício, representando o Instituto dos Advogados Brasileiros. Advogado Diogo Leonardo Machado de Mello, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Juíza Federal Luciana Ortiz Anoni, em auxílio à presidência do Conselho Nacional de Justiça. E senhor Elcio Honda, diretor titular do Departamento Jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, representando neste ato a Fiesp.
Senhor presidente, concede a palavra ao advogado Antônio Sedenho para, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, proceder à saudação.
Boa noite a todas e todos. Quero aqui, inicialmente, cumprimentar o ilustre presidente deste tribunal, que preside também esta solenidade, o embargador federal Carlos Muta, em nome de quem cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa diretora desta cerimônia, assim como todas as autoridades que já foram nominadas pelo cerimonial e aquelas que, porventura, venham a ser também nominadas. Cumprimentar com bastante alegria as desembargadoras federais e os desembargadores federais, com os quais tive um compartilhamento funcional de quase 20 anos. Então, agradeço muito por essa convivência que me foi muito cara. Cumprimento também as senhoras juízas federais e os senhores juízes federais ora empossados, convidados e convidadas, e o corpo funcional deste tribunal aqui presente, em nome e por delegação do presidente do Conselho Federal da OAB, estou em nome do desembargador, do advogado Beto Simonetti, e também por delegação do presidente da Seccional de São Paulo, Dr. Leonardo Sica, falando em nome da advocacia, e primeiro para solidificar em cada oportunidade pública que se apresenta como essa, o tripé constitucional da justiça e a fixação do princípio da cooperação harmônica que deve existir entre essas entidades. Cumprimento também, nesta oportunidade, o ilustre desembargador federal Carlos Francisco, que presidiu os trabalhos da comissão de concurso, em nome de quem cumprimento todos os componentes dessa elogiosa comissão. Em particular, gostaria de cumprimentar os advogados que compuseram também a comissão de concurso, Dr. Marcos Augusto Pérez e Dr. Vicente Bagnoli, assim como os advogados que participaram da comissão multiprofissional, Dra. Mariana Fraco Lacerda Gama, Dr. Hélio Rubens Batista Ribeiro. Cumprimentar também e felicitar as juízas federais e os juízes federais, ora empossados, estendendo também as felicitações aos familiares e parentes que tanto contribuíram com eles e elas nessa vitoriosa campanha rumo à magistratura federal. E nessa breve saudação, dizer mais uma vez, em nome do Conselho Federal da OAB e também da Seccional de São Paulo da OAB, de que a advocacia se apresenta nessa oportunidade com a certeza absoluta para afiançar que as juízas federais e os juízes federais, ora empossados, exercerão a sua atividade, suas respectivas atividades jurisdicionais com toda honradez, dignidade e muita sabedoria. E aqui dou meu testemunho pessoal de quase 20 anos de participação neste tribunal, podendo dizer aos empossados quão honrosa é a figura do juiz federal, mormente pertencente ao maior tribunal regional federal do país. Portanto, sejam muito felizes. Obrigado.
O senhor presidente concede a palavra à Procuradora Regional da República, doutora Cristina Marilin Viana, para, em nome do Ministério Público Federal, proceder à saudação.
Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente dessa corte, desembargador Carlos Mutta, em nome de quem cumprimento as demais autoridades, os servidores desse tribunal e todos os demais presentes. Hoje é indiscutivelmente um dia especial para essa corte. Eu venho aqui em nome do Ministério Público Federal da Terceira Região parabenizar as 33 novas juízas e os juízes federais aprovados no 21º concurso para provimento de cargos de juiz federal substituto na Terceira Região. As senhoras e os senhores encerram agora uma etapa muito árdua de suas vidas, mas, como diz o adágio, ad augusta per angusta. A resultados sublimes, chega-se por caminhos estreitos. Inicia-se agora uma nova jornada, na qual vocês serão chamados ou instados a fazer uma enorme diferença na sociedade brasileira. Nossa realidade é muito complexa e encontra na garantia do acesso à justiça o caminho institucional mais confiável para mitigar as profundas desigualdades de nossas relações sociais e econômicas. Não é exagero dizer que a sociedade brasileira tem sede de justiça. Bom, por esse motivo, as demandas que chegarão a vocês serão especialmente desafiadoras. Exigirão muita serenidade para que possam cumprir a belíssima missão de dar a cada um que é seu. Esse é o fim último de todos nós que integramos o sistema de justiça. Para isso, é preciso ouvir, ouvir sempre. Ouvir os argumentos das partes, ouvir a letra da lei e, sobretudo, ouvir o espírito do nosso tempo, para que suas decisões encontrem ressonância nos anseios da sociedade civil. Assim, em nome do Ministério Público Federal, eu parabenizo a todos, seus familiares, e expresso votos de muito sucesso. Nossa casa está de portas abertas para vocês sempre, represando sempre pelo diálogo institucional cordial e respeitoso pelo qual tem pautado o nosso relacionamento. No plano pessoal, eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês sejam muito felizes. Boa noite.
Para saudar as autoridades empossadas, o senhor presidente convida o desembargador federal Carlos Francisco, presidente da banca examinadora do 21º concurso.
Boa noite a todas e a todos. Inicialmente, cumprimento os integrantes da mesa. O eminente desembargador federal, Dr. Carlos Mutta, presidente dessa corte, o desembargador militar Silvio Oyama, o secretário municipal, Dr. André Lemos Jorge, o desembargador federal Fernando Quadros, o juiz federal Caio Marinho, doutora Cristina Marilin Viana, procuradora regional da República, e ao sempre desembargador querido amigo, doutor Antônio Carlos Cedeio, que percebam, ele fala como membro dessa casa que sempre será. E, sobretudo, cumprimento as novas juízas e os novos juízes, seus familiares e demais pessoas que acompanham esta sessão solene, bem como servidores e servidoras. Preciso agradecer a imensa honra que me foi concedida por esse Tribunal Regional Federal, e assim o faço na pessoa do eminente presidente, Dr. Carlos Multa. É espetacular a experiência de participar de uma banca organizadora e examinadora. Há um conjunto virtuoso de elementos que vão desde a exigência de conhecer em detalhes os atos normativos que regem um concurso, passando pelos trabalhos de elaboração, aplicação e correção de provas, e chegando a este momento que é de imensa alegria. Meus agradecimentos seguem para os e as integrantes da comissão de concurso, Dr. Nelton dos Santos, pessoa que sempre admirei pela elevada qualidade técnica e pela dignidade inspiradora e de quem sempre quis ser amigo, o que se consolidou nesse processo como um presente especial. Poderia mencionar muitos adjetivos dos demais membros da banca, doutora Gisele França, doutor Eric Granstrup, doutora Raicler Baldresca, doutora Vanessa Mello, todos pela magistratura, doutora Ana Cristina Bandeira Lins, doutora Sandra Kishi, pelo Ministério Público Federal, doutor Robson Maia Lins e doutora Samira Naspolini, pela Universidade, e doutor Marcos Pérez e Vicente Bagnoli, pela OAB. O mesmo, devo dizer, em relação aos membros da comissão multidisciplinar, na pessoa da doutora Marina Farraco e também do doutor Hélio Rubens, representantes da OAB. As valiosas participações de todas e de todos, o senso republicano empenhado nos trabalhos dedicados, estão provados pela realização plena deste concurso. Agradeço a todas e a todos na pessoa do Dr. Robson Maia Lins, que partilhou profundo conhecimento, cordialidade e leveza. Sim, claro, também agradeço aos trabalhos, de avaliação médica e psicológica e da comissão de apoio técnico deste tribunal, nas pessoas das senhoras Gabriela e Clarice e do incansável senhor Romero. Mais uma das sábias criações desta gestão do presidente Dr. Multa, essa comissão passa a ser permanente, necessidade natural do ciclo dos concursos, e está diretamente subordinada à diretoria-geral da eficiente doutora Marta, permitindo que as experiências e boas práticas sejam preservadas e aprimoradas. Este momento é dos novos juízes e das novas juízas, de seus familiares e de seus demais entes queridos. Eu tentei um contato visual com cada um deles e todos desviaram o olhar. Todos. O doutor Marcelo, do meu lado, disse, é medo. Né? Não, eu acho que algum outro sentimento, né, que nós vamos esperar o tempo passar para ele clarear. De todo modo, é claro que hoje há uma emoção especial, uma alegria imensa e uma felicidade que está e estará presente pelo resto da vida. E é muito justo, porque foram muitos os obstáculos superados para se chegar a esta sessão na posição de novas juízas e juízes. Em nome da banca, testemunho as várias qualidades que foram exigidas em todas as fases deste 21º concurso. Meus sinceros e efusivos parabéns. Parabéns mesmo. Né? Sabemos o que fizemos, né? e sabemos o que foi necessário superar. Né? Aproveito essa rara oportunidade para falar aos novos membros sobre dois compromissos que convergem para esta posse. O compromisso que foi assumido e cumprido pela banca organizadora e examinadora e os compromissos que vossas excelências assumem nesta sessão para o exercício da atividade jurisdicional. Esses compromissos estão entrelaçados. Sobre a banca organizadora e examinadora, seus membros assumiram compromissos legais e a regra da colegialidade com diálogo e transparência. todas e todos participaram igualmente em todas as fases. Sobre o conteúdo das provas, a banca fez claro recorte temático para assuntos da jurisdição federal da terceira região, compromisso plenamente atingido. É elementar, sabemos disso, mas essa regra foi estritamente observada em todas as provas, pois o Enem já havia feito a seleção primária a partir de temas gerais do direito. Elaboramos perguntas delimitadas para que elas levassem a respostas sem subjetivismo. Daí porque foram exigidos fundamentos normativos, jurisprudências, marcos teóricos e demais fontes do direito. Inclusive, esses delimitadores permitiram avaliações mais objetivas e impessoais. O objetivo, portanto, foi escolher candidatos e candidatas não só preparadas tecnicamente, mas dotadas de alguns atributos indispensáveis, tais como pluralismo cultural e jurídico, capacidade de diálogo e visão multifocal pautada pelo Estado de Direito. Com esses compromissos, a banca de concurso somente poderia apurar uma seleção criteriosa de candidatos e candidatas. É de bom tom dizer que as aprovadas e os aprovados superaram as expectativas, mas preciso registrar o quanto isso é verdadeiro neste 21º concurso. Ainda brincando com o doutor Marcelo, medo tenho eu de alguns candidatos. Eu me surpreendi tanto com algumas provas que você fala, nossa, foi um raro momento aquele em que eu passei no concurso, porque hoje eu nunca seria competitivo. Mas é verdade, o pior é que é verdade. Com isso, fortalecemos as instituições democráticas e também nossa convicção de termos aprovado novos magistrados e novas magistradas capazes de dar continuidade à caminhada de dignidade da Justiça Federal da Terceira Região. Mas nem tudo é florido, não é? Sobre o compromisso que vossas excelências assumem hoje, a frase "prometo cumprir a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil" tem vários sentidos, dos quais destaco dois aspectos: a proteção do Estado de Direito e a relação de pertencimento. Sobre o primeiro aspecto, sabemos que a marcha civilizatória mostra governos predominantemente autocráticos, nos quais as instituições e a sociedade se organizam segundo a vontade do governante e não segundo leis. Apenas na era cristã, com seus 2026 anos, as sociedades ocidentais acusam apenas 200 anos com propostas democráticas, ou seja, 90% do tempo foi tomado por autocracias de várias espécies. Alongando essa visão, as poucas e restritas experiências da Antiguidade e da Idade Média, mais republicanas do que democráticas, aumentam ainda mais esse percentual de domínio autocrático. Já o Estado de Direito é a qualidade do Estado governado segundo constituições democráticas e leis legítimas voltadas a direitos, garantias e deveres fundamentais, e não segundo a vontade dos governantes. Trata-se de uma das maiores conquistas da sociedade, segundo nossos padrões de conhecimento. Mas o fato é que o regime democrático e o Estado de Direito são delicados, trabalhosos, difíceis, porque são inclusivos, reunindo diversidades e seus conflitos naturais. Por essas e outras razões, a democracia e o Estado de Direito foram, são e serão constantemente desafiados por propostas autocráticas, demagógicas, populistas, messiânicas ou por compostas de outras vicissitudes que invariavelmente levam a abusos do autoritarismo e o terror do totalitarismo. As recentes tragédias das guerras globais do século XX parecem de pouca importância no aprendizado social pela sequência dos fatos atuais. Por isso, pode parecer corriqueiro falarmos em dar posse a novas e novos integrantes da magistratura federal aprovados em concurso transparente, impessoal e, essencialmente, segundo as regras do Estado de Direito. Mas não é corriqueiro, nem mesmo na curta experiência republicana brasileira. Por isso, o compromisso que vossas excelências fazem nesta sessão está vinculado ao Estado de Direito e à sociedade democrática fundada na Ordem Constitucional de 88 e em seus regramentos internacionais. É isso que esperamos de vossas excelências, que serão testados pelo oceano de fatos que ocorrem no exercício da magistratura, mas encontrarão um norte na força desse compromisso. Sobre o segundo compromisso, a relação de pertencimento, lembro-me que no dia da divulgação dos aprovados na prova oral, salolado, né, no outro plenário, em novembro passado, vivemos um momento de euforia coletiva, raro e importante, porque foi contagiante ver os sentimentos que afloraram nas pessoas presentes naquela sessão. Nós, membros da banca, também vivemos um misto de emoções, como a sensação do dever cumprido. Mas sabemos que a conclusão do 21º concurso é uma fase na caminhada da Justiça Federal da Terceira Região. Por isso, lá, por impulso, eu os convidei a visitar a sala ao lado que dá acesso a este plenário, logo aqui, à esquerda, na qual a excelente gestão do presidente Carlos Mutta fez homenagem àqueles e aquelas que ocuparam e ocupam assento nesta Corte Federal. Quando eu os convidei a irem àquela sala, sugeri que olhassem todas as imagens, as fotografias, especialmente aquelas em preto e branco, que iniciaram o caminho de dignidade construído pelo trabalho de todas e de todos da Magistratura Federal da Terceira Região, em primeiro e em segundo grau. Da minha parte, ao ver essas fotografias em preto e branco ou com mais cores, pessoalmente, sinto não propriamente orgulho, mas o peso da responsabilidade de fazer parte de uma instituição compromissada com as leis e com a Constituição do Brasil, bem como com atos normativos internacionais que compõem nosso sistema jurídico em rede. Justamente o compromisso que, tal como vossas excelências, fiz em uma tarde no final de outubro de 1995. Apenas o trabalho sério, íntegro e dedicado fará com que vossas excelências cumpram esse compromisso de relação de pertencimento. Aproximando-me do final, faço a vossas excelências duas sugestões compatíveis com a importância desse momento. Sei que há outros modos igualmente legítimos de exercer a magistratura, mas, de minha parte, faço apontamentos. Primeiro, sobre neutralidade e, segundo, sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial. Primeiro, sobre a imparcialidade, sabemos que a imparcialidade depende de fatores como aplicação equidistante do direito ao processo judicial. Por ser um sistema, o ordenamento jurídico tem organização, funcionalidades e propósitos que dependem do cumprimento de leis que, além de serem resultantes de procedimentos democráticos, também nos protegem de nós mesmos. A lei nos protege de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos instintos. Não temos o direito de julgar como bem entendemos, desafiando e divergindo de tudo e de todos. Por sua vez, a neutralidade não é um mito, pois pode ser minimamente alcançada mediante deveres como alteridade e pluralismo que auxiliam na autocontenção no momento de julgar. Tenha um conteúdo conservador, moderado ou progressista, atos normativos, atos administrativos, contratos e congêneres produzidos dentro da discricionariedade confiada aos poderes legislativo e executivo e à sociedade, devem ser respeitados no momento de julgar, razão pela qual devemos ser mais fortes do que nossos impulsos. Nossas convicções pessoais não podem afastar as leis que prometemos cumprir. Uma coisa é o que pensamos e fazemos em nossas vidas pessoais. E outra é aplicar o ordenamento jurídico legítimo na função de julgar. A neutralidade depende de autocontenção, que é alcançável com medidas desejáveis na atividade jurisdicional. Não falo de subsunção mecanicista inapropriada no passado e no presente, porque interpretar é procedimento de criação de significados que ligam o abstrato do ato normativo ao caso concreto a ser julgado. Minha sugestão é que o ato normativo legítimo seja respeitado, ainda que nossas vontades sejam distintas. Isto está na essência do compromisso que vossas excelências assumiram hoje. Segundo, o uso de ferramentas eletrônicas e programas de inteligência artificial é acessório. Claro que são úteis, são tentadores, mas não estamos no estágio de evolução que permite transferir conteúdos decisórios para máquinas. Os riscos não são só por conta de vieses culturais ou morais de programas de inteligência artificial, mas estão na grande complexidade das relações no mundo contemporâneo. Não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que o uso de inteligência artificial equivale à mudança que substituiu os autos datilografados para os autos eletrônicos. Eu tinha pensado em dar o exemplo dos autos manuscritos para os autos datilografados, mas eu achei que seria pouco compreendido. De todo modo, não é? É por isso que o risco é maior, não é? Porque se trata de um evento disruptivo, ao mesmo tempo encantador e ameaçador. O padrão de responsabilidade assumido hoje é para que os julgamentos sejam de vossas excelências com o auxílio de máquinas. Para encerrar, confesso que procurei várias maneiras de exaltá-los, tocando no aspecto emocional. Minha esposa, né, com quem partilho tudo, inclusive a minuta do discurso, ela riu por muitas vezes, né, quando pensei em dizer que este momento de posse é uma parte do céu, já que é nele onde os maiores desejos se realizam. Objetiva, minha mulher ria e dizia que não há nada de céu nesse momento, porque vossas excelências fizeram por merecer essa felicidade com muito trabalho. Concordo com ela, concordo. Não há nada de divino. Há de esforço, não é? Alguma estratégia, mas muito esforço. Por isso, encerro com o fato que pertence a nós, Banca Examinadora e Vossas Excelências. Sempre haverá um carinho especial de nossa parte em relação a Vossas Excelências. Uma relação de continuidade como há nos ciclos da vida. Parabéns às empossandas e aos empossandos, seus familiares e demais entes queridos. Muito obrigado.
Neste momento, o senhor presidente convida a todas e a todos a assistirem ao vídeo enviado para esta solenidade pelo excelentíssimo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin.
Eu gostaria de saudar todas e todos nas pessoas do desembargador Carlos Muta, alguém que eu admiro muitíssimo pela seriedade, pelo trabalho, pelo conhecimento jurídico, e na pessoa do Dr. Carlos Felipe da Silva Ribeiro, o primeiro colocado neste concurso dificílimo. Vejo com alegria que o país inteiro está representado nesses 34 novos juízes federais. Salvo engano, são 15 estados brasileiros. da Amazônia ao sul do país. E isso bem demonstra aquilo que eu venho repetindo sempre, que a magistratura brasileira, federal e estadual, é hoje uma instituição nacional. E é nacional não simplesmente porque nós somos todos brasileiros, mas porque nos concursos o que se nota é esta diversidade de origem geográfica, de diversidade étnica, de diversidade em todos os sentidos, homens, mulheres, pessoas com deficiência, tudo isso atribui riqueza à magistratura brasileira. Ser juiz federal é um dos cargos mais importantes da administração pública brasileira, administração pública lato sensu, do Estado brasileiro. E por isso eu queria saudar e agradecer a banca do concurso, as desembargadoras e desembargadores que integram este tribunal, que é um dos mais respeitados do Brasil. Bem, São Paulo tem o maior PIB e a maior população entre os estados brasileiros, mas também conta com uma elite do pensamento jurídico nacional. Desejo a todas e todos muito sucesso nesta carreira que apenas tem início hoje. Desde que eu assumi a presidência do Superior Tribunal de Justiça, em agosto de 2024, que eu tenho procurado participar remotamente de todas as posses de novas e novos juízes federais e estaduais. Sou o primeiro presidente a ter essa participação quase como um dever. E eu queria explicar. Para mim, o momento mais importante na carreira de uma juíza, de um juiz, é este que acontece agora. É a posse. Porque aqui é o início de um abraço profundo entre vocês e a carreira da magistratura. Poderia ser uma simples carreira, mas ser magistrado é algo especial. Não pelos poderes enormes que nós temos, mas pelas responsabilidades que o nosso cargo nos impõe. Somos nós, juízes, que decidimos sobre vida e morte. Nós separamos casais, nós juntamos casais, nós reconhecemos filhos e filhas, nós protegemos as gerações futuras, nós combatemos a corrupção, nós suprimimos a liberdade de ir e vir daqueles e daquelas que não se comportam de acordo com as normas estabelecidas pela sociedade. Mandamos para a prisão brasileiras e brasileiros. Então vejam que os poderes são enormes, mas o que vai importar muito na carreira de vocês será o reconhecimento que cada um faça das suas responsabilidades, dos pressupostos éticos e jurídicos para o exercício dessas responsabilidades e os limites muito importantes também para essas responsabilidades. Este é um momento, ao mesmo tempo, de agradecimento. De agradecimento aos familiares, aos amigos, mas, sobretudo, de agradecimento ao povo brasileiro, que permite que no Brasil nós tenhamos juízas e juízes que ingressam na instituição por mérito, por concurso público, o mais difícil do país. Não é assim em outras partes do mundo. Ao povo brasileiro é que cada um de nós deve prestar contas. E prestar contas não é escrever relatórios. Nós prestamos conta diariamente, a cada momento, com as nossas ações e com as nossas omissões. A ética judicial não é algo abstrato. E eu tenho certeza que vocês, novas juízas, novos juízes, saberão exercer os poderes e cumprir as responsabilidades que o povo brasileiro confia a todos e a todas. Muito sucesso, parabéns, é a profissão melhor do mundo, porque nós podemos, ao trabalhar, ajudar as pessoas, ajudar o país e ajudar a biosfera. Muito sucesso!
O cerimonial comunica que, após o encerramento da sessão solene, as novas juízas federais substitutas e os novos juízes federais substitutos receberão os cumprimentos no hall nobre localizado no 25º andar deste prédio. Com a palavra, senhor presidente.
Bem, boa noite a todos novamente. Quero saudar inicialmente as autoridades que integram a mesa, o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desembargador Silvio Oyama. Neste ato, representando a Prefeitura do município de São Paulo, secretário municipal de Justiça, Dr. André Lemos Jorge. Neste ato, representando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Fernando Quadros. Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz federal Caio Marinho. A procuradora-chefe da Procuradoria Regional da República da 3ª Região, doutora Cristina Marilim Viana. E nesse ato, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo e Nacional, doutor Antônio Sedem. Na pessoa de Vossas Excelências, cumprimento todas as pessoas que acorreram a este plenário nesta data solene. Senhores magistrados, familiares, convidados. Hoje, 26 de janeiro, data dedicada por instituição na Conferência da Unesco de 1975, em Belgrado, à comemoração da educação ambiental, associando a educação ao fortalecimento do valor do desenvolvimento sustentável, estamos reunidos para outra efeméride de igual consagração na vida de tantos que se reúnem nesse plenário de posse. Convergem nesta solenidade trajetórias de vidas de 31 famílias que partilharam o sacrifício e a angústia de enfrentar e vencer as etapas de um dos concursos mais desafiadores de nossa República, organizado e realizado por uma banca examinadora de notáveis professores e juristas. Auxiliado pelo dedicado corpo funcional da Casa, a todos agradeço uma vez mais, rendendo sinceras homenagens. Vivenciamos hoje o cumprimento de um ciclo de intensa renovação, iniciado em 2024, quando foram empossados 104 juízes federais substitutos. Somos uma magistratura federal pujante, somando mais de 500 membros, incumbida de atender uma população de cerca de 50 milhões de brasileiros nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Somos, se considerarmos as duas instâncias, um juiz federal para cada 100 mil habitantes. O dado é muito alarmante e mostra a dimensão da nossa responsabilidade funcional. No Brasil, como um todo, são 9 juízes para cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos são 11, na China são 14, na União Europeia são 18. Temos que ser tecnológicos, inovadores e eficientes para não colapsarmos face a 80 milhões de processos em curso no país e cerca de 30 milhões de casos novos a cada ano. Mas, neste momento, não são números que mais importam, mas sim a experiência republicana de renovação com vitalidade e plena transparência do compromisso e dever de escolher os melhores de cada geração para prestar serviço público essencial à construção e à garantia perene do regime político de direitos e garantias fundamentais. A excelência do processo seletivo e o mérito do resultado obtido por cada um dos empossados revelam qualificação técnica, importante, mas não suficiente ao exercício digno da magistratura. O menor dos sacrifícios foi superado. Uma existência inteira de responsabilidades e privações começa hoje para os que envergam a toga com a consciência do peso da missão não apenas funcional ou institucional, mas civilizacional, ética e moral de erigir em meio a injustiças e desigualdades flagrantes, corrosão ao substrato da esperança, um país e uma sociedade melhor e mais justa para cada um e para todos. Nós, juízes com décadas de caminhada fatigante, damos testemunho de que a semeadura é penosa, mas a colheita em contrapartida é sempre abundante e dignificante. Na vitalidade dos novos, encontramos o verdadeiro significado e importância do exemplo e do legado. E este inquebrantável elo de gerações, de experiências e divisões une, fortalece e nutre o judiciário pluralista, inclusivo e transformador que temos o orgulho de integrar. Parabéns aos novos juízes e juízas do 21º concurso, mas, sobretudo, quero enaltecer o papel das famílias nessa trajetória de conquistas, saudando e homenageando todos os pais e demais familiares dos empossados. Senhoras juízas e juízes empossados, sejam bem-vindos à Justiça Federal da Terceira Região. Sejam bem-vindos à Magistratura Federal da Terceira Região. Forte e digna por tradição, sensível e humana por vocação. Muito obrigado. Cumprimentando a todos e agradecendo novamente a presença, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado e boa noite.